Esta é a leitura do livro O Evangelho segundo Marcos, Considerações Esotéricas sobre o Mistério de Gólgota. 10 conferências proferidas em Basileia por Rudolf Steiner, na Suíça, de 15 a 24 de setembro de 1912. Essa é a tradução de Heinz Wilder, publicado pela editora antroposófica em 1996. E esta é a terceira palestra, proferida por Rudolf Steiner em 17 de setembro de 1912, intitulada A Antiga e a Nova Atuação Espiritual. O início do Evangelho de Marcos nos conduz à grandiosa figura de João Batista. Ontem já apontamos quão significativa é a introdução de João Batista, por um lado, e quão significativa é sua contraposição ao Cristo, por outro. Ao contemplar o Evangelho de Marcos em sua simplicidade, obtemos logo uma significativa impressão da figura de João Batista. Quando nos aprofundarmos em suas bases científico-espirituais, ela nos revelará toda a sua grandeza. Muitas vezes tive oportunidade de explicar que devemos entender o Batista, inclusive no sentido próprio do Evangelho, pois sabemos que o Evangelho revela isso expressamente, como uma reencarnação do profeta Elias. Veja Mateus, capítulo 2, versículo 14. Do ponto de vista da ciência espiritual, portanto, temos que encarar a figura do Batista frente ao que nos é revelado sobre a figura do profeta Elias, para podermos entender bem o motivo mais profundo da instituição do cristianismo e do mistério do Gólgota. Queremos aqui apenas esboçar os fatos sucintamente, visto que, por ocasião da última Assembleia Geral da Seção Alemã da Sociedade Teosófica em Berlim, falei sobre o profeta Elias com um pouco mais de detalhes. Aqui tem uma observação. O profeta Elias à luz da ciência espiritual. Berlim, Casa dos Arquitetos, 14 de dezembro de 1911. Sétima Conferência em Menschengeistlicht in Licht der Geistenforschung. Desculpe a minha pronúncia em alemão. GA número 61, segunda edição, Dornach, Rudolf Steiner Verlag, 1983. Fim da observação. Tudo o que a ciência espiritual, a pesquisa oculta, tem a dizer sobre o profeta Elias, é confirmado plenamente pelo que a própria Bíblia diz. Se bem que uma leitura superficial dos capítulos correspondentes a Elias deixe, sem dúvida, muita coisa inexplicada. Quero chamar a atenção somente para um ponto. Na Bíblia, lemos que Elias desafia todos os sequazes e todo o povo do rei Acabe, sob cuja égide vive. Lemos que enfrenta os sacerdotes de Baal, seus oponentes, que institui dois altares. Num deles ordena que os sacerdotes de Baal depositem seu animal sacrificial, e no outro ele coloca o seu próprio. Com isso, é demonstrada toda a futilidade deles, a inexistência de grandeza espiritual no deus Baal, ao passo que no sacrifício de Elias se revela a grandeza e a importância de Javé, ou Jeová. Trata-se de uma vitória de Elias sobre os sequazes de Ahab. Conta-se, então, a curiosa história do rei Ahab e seu vizinho Nabote, dono de um vinhedo. Ahab deseja apoderar-se deste, no qual Nabote não concorda, e em se desfazer, pois, como herança de seus ancestrais, esse vinhedo lhe é sagrado. Encontramos, pois, dois fatos na Bíblia. Por um lado, nos é relatado que Jezabel, a rainha, se torna inimiga de Elias e declara que se empenhará em que ele seja morto, da mesma maneira como seus oponentes. Os sacerdotes de Baal haviam sido mortos por causa de sua vitória no altar sacrificial. Porém, tal como a Bíblia nos revela, essa morte não ocorre pela mão de Jezabel. Ao contrário, o que acontece é algo bem diferente. Nabote, o vizinho do rei, é chamado para uma festa de penitência junto com os outros dignatários do povo. E durante essa festa, ele é assassinado por instigação de Jezabel. Veja 1 Reis, capítulo 18 a 21. Podemos, portanto, dizer o seguinte. A Bíblia parece nos contar que Nabote foi assassinado a mando de Jezabel. Porém, ela anuncia que deseja assassinar Elias e não Nabote. Verificamos, portanto, que os relatos não coincidem. Então, a pesquisa oculta entra em cena para nos mostrar os fatos como são verdadeiramente. Devemos ver em Elias um espírito abrangente, que, por assim dizer, anda de modo invisível pelo país de Ahab e, oportunamente, penetra na alma de Nabote, como que impregnando-a. Nabote representa, então, a personalidade física de Elias, de modo que o falar da personalidade de Nabote, estamos, na verdade, falando da personalidade física de Elias. No sentido bíblico, Elias é a figura invisível, enquanto Nabote é sua expressão visível no mundo físico. Tudo isso foi exposto detalhadamente na palestra O Profeta Elias à Luz da Ciência Espiritual. Se, no entanto, considerarmos toda a extensão da obra de Elias e preenchermos nossa alma com seu espírito, tal como a Bíblia nos o apresenta, poderemos dizer que, de modo geral, no caso de Elias, estamos na presença do espírito global do antigo povo hebraico. Tudo o que move e compenetra o antigo povo hebraico está compreendido no espírito de Elias. Podemos encará-lo como o espírito do povo dos antigos hebreus. A pesquisa científico-espiritual nos mostra que ele é grandioso demais para poder habitar plenamente a alma de sua figura terrena, a alma de Nabote. Ele paira à sua volta como uma nuvem. Contudo, não habita somente o corpo de Nabote, mas vaga por todo o país como um elemento da natureza, atuando na chuva e na luz do sol. Isso se evidencia claramente ao lermos toda a narração que logo começa, apresentando-nos a solução que Elias dá à seca e à aridez e a toda a desgraça do país por meio de sua relação com os mundos divino-espirituais. Sua ação propriamente dita, sua ação se faz sentir qual um elemento da natureza, uma lei da natureza propriamente dita. O melhor meio de chegarmos a conhecer o que existe no espírito de Elias é deixar-nos levar pela atmosfera do Salmo 104, com toda a sua descrição de Javé ou Jeová, como a divindade da natureza que tudo permeia. É claro que não devemos considerar Elias idêntico a essa divindade propriamente dita. Ele é a imagem terrena dessa divindade, uma imagem que é, ao mesmo tempo, a alma do antigo povo hebraico. Esse espírito de Elias é uma espécie de Jeová diferenciado, um Jeová terreno ou, como diz o Antigo Testamento, é como o semblante de Jeová. Vendo deste ângulo, percebe-se que é lançada uma luz bastante significativa sobre o fato de o mesmo espírito que vive em Elias Nabote reaparecer em João Batista. De que modo ele atua no Batista? Segundo a Bíblia, e principalmente segundo o Evangelho de Marcos, ele atua por meio do batismo. O que é, na realidade, o batismo? Qual é a sua finalidade? Por que é efetuado por João Batista nas pessoas que consentem em submeter-se a ele? Para conhecer melhor a questão, devemos aprofundar-nos um pouco no efeito causado pelo batismo, nos batizandos. Os batizandos eram submersos na água. Nesse exato momento, eles experimentavam o que, como já descrevi várias vezes, ocorre quando uma pessoa recebe um choque por uma repentina ameaça de morte. Por exemplo, quando cai na água e corre o perigo de afogar-se, ou se sofre uma queda das montanhas. O corpo etérico sofre um afrouxamento e se retira parcialmente do corpo físico. A consequência é ocorrer o que sempre ocorre no homem imediatamente após a morte. Ele experimenta uma espécie de retrospecção da vida passada. Esse é um fato bem conhecido, sendo frequentemente descrito também pelos pensadores materialistas de nossos dias. Algo semelhante ocorreria também no batismo por João no Rio Jordão, onde as pessoas eram submersas na água. Não se tratava do batismo como o que conhecemos hoje em dia. O batismo por João causava o afrouxamento do corpo etérico das pessoas, fazendo com que elas vissem além do que conseguiam compreender com a inteligência habitual. Elas conseguiam visualizar sua vida no espírito e também as influências que essa vida sofria na esfera espiritual. E viam ainda que o Batista pregava que o tempo antigo se havia cumprido e que uma nova era se iniciava. Durante a submersão, em alguns instantes de clarevidência, as pessoas viam que a humanidade chegara a um momento crítico de sua evolução. Chegavam ao fim dos velhos tempos em que os homens se identificavam com uma alma grupal. Condições totalmente diferentes deviam surgir, e as pessoas conseguiam ver isso em seu corpo etérico liberado. Um novo impulso e novas qualidades devem permear a humanidade. Por isso, o batismo por João era um ato cognitivo. Abre aspas. Mudai vossa mente. Não olhais simplesmente para trás, para onde quer que seja possível, e sim dirigi vosso olhar para algo novo. O Deus capaz de revelar-se no eu humano está próximo, assim como então estão próximos os reinos do divino. Fecha aspas. Além de pregar isso, o Batista, ao ministrar o batismo no Rio Jordão, fazia com que as pessoas o reconhecessem. e aqueles que haviam recebido o batismo sabiam então, pela observação clarividente, embora apenas muito breve, que as palavras de João representavam um fato histórico universal. Somente contemplando essas correlações é que conseguimos perceber corretamente o espírito de Elias, que também atuava em João Batista. Reconhecemos então em Elias o espírito do povo judaico, o espírito do povo do Antigo Testamento. Como era esse espírito? Em certo sentido, tratava-se do espírito do eu, porém, não se revelava como o espírito de um ser humano individual, e sim aparecia em Elias como o espírito de todo o povo. Era o espírito não diferenciado. O que mais tarde deveria habitar o ser humano individual, ainda foi em Elias a alma grupal, por assim dizer, do antigo povo hebraico. Ao aproximar-se à era joanina, o que desceria como alma individual em cada seio humano ainda estava no mundo suprassensível. Ainda não havia atingido o coração de cada ser humano. Ainda não chegara ao ponto de manifestar-se em Elias e descer para a individualidade de Naboth. Apenas pairava em volta de sua personalidade individual. A diferença consistia somente no fato de, em Elias, isso se manifestar mais nitidamente do que em cada membro individual do antigo povo hebraico. O fato importante anunciado pelo próprio Elias João foi que o espírito que pairava acima da humanidade e de sua história penetrava cada vez mais nos corações individuais. Ao batizar as pessoas, ele queria dizer que o que até então habitava o mundo suprassensível, agindo a partir dele, deveria ser acolhido nas almas como impulsos dos reinos dos céus adentrando os corações humanos. O próprio espírito de Elias mostra como isso, multiplicado, deverá entrar nos corações humanos para que os homens, cada vez mais, estejam em condições de acolher o Cristo no decorrer da história. O batismo por João possuía este sentido, ou seja, o de que Elias estava pronto para preparar o lugar para o Cristo. Isso estava contido no ato do batismo por João no rio Jordão. Abre aspas. Quero aprontar o lugar para ele. Quero preparar-lhe o caminho para os corações dos homens. Não quero somente pairar sobre os homens, mas entrar em seus corações para que ele também possa entrar. Fecha aspas. Se é assim que ocorre, o que podemos esperar? Nada mais natural senão esperarmos que em João Batista volte a manifestar-se o que já observamos em Elias, ou seja, que na grandiosa figura do Batista não atuasse somente essa personalidade individual, mas algo também maior, que o envolvia como uma aura. Contudo, esse algo maior estendia sua ação além dessa personalidade individual, criando como que uma atmosfera comum àqueles entre os quais agia o Batista. Assim como Elias atuava como uma atmosfera, também podemos esperar que volte a atuar como uma atmosfera na pessoa de João Batista. Podemos, inclusive, esperar que essa entidade espiritual de Elias, agora ligada a João Batista, continue sua ação espiritual também quando Batista não mais existir, quando deixar de ser o que é. E o que pretende essa entidade espiritual? Ela quer preparar o caminho para o Cristo. Podemos então dizer o seguinte: é possível que o Batista deixe de existir como pessoa física, porém sua entidade espiritual permanecerá como uma atmosfera espiritual na região em que ele atuou. E essa atmosfera espiritual preparará o terreno em que o Cristo possa realizar seu feito. Eis o que podemos esperar. Podemos expressar tudo isso com mais clareza dizendo: João Batista partiu, mas continua existindo o que ele é como espírito de Elias. E é nisso que o Cristo Jesus pode atuar da melhor forma. É aí que ele pode, da melhor forma, derramar suas palavras. É nessa atmosfera remanescente, na atmosfera de Elias, que o Cristo Jesus pode melhor cunhar suas ações. É isso o que podemos esperar. E o que nos relata o Evangelho de Marcos? É extraordinariamente característico o fato de o Evangelho de Marcos aludir duas vezes ao que acabo de enunciar. Na primeira vez, ele diz que logo após a prisão de João, chegou Jesus à Galiléia, anunciando ali a doutrina dos reinos celestiais. Marcos, capítulo 1, versículo 14. João estava preso, portanto, sua pessoa física estava impedida de atuar. Mas, na atmosfera criada por ele, entra a figura do Cristo Jesus. E a mesma cena aparece significativamente pela segunda vez nesse evangelho de forma grandiosa. Basta lê-lo corretamente. No sexto capítulo, temos toda a descrição da ordem de decapitação de João Batista dada pelo rei Herodes. Porém, isso é muito curioso, pois levantaram-se algumas suposições acerca do fato de a personalidade física de João não ter sido apenas aprisionada, mas eliminada por meio da morte. Alguns supõem que a força milagrosa, mediante a qual o Cristo Jesus atua, proviria do fato de ele próprio ser Elias, ou um dos profetas. Devido à sua consciência pesada, Herodes passa por um pressentimento muito estranho. Ao ficar sabendo tudo o que acontece por intermédio do Cristo Jesus, ele diz, abre aspas, João, aquele que mandei decapitar, ressuscitou. Fecha aspas, Marcos capítulo 6, versículo 16. Herodes sente que agora, tendo desaparecido como pessoa física, João se faz presente mais do que nunca. Sente que sua atmosfera, sua espiritualidade, que outra não é senão a de Elias, está presente. Herodes, em sua consciência torturada, dá-se conta de que João Batista, isto é, Elias, está presente. O estranho também é que Jesus, depois da morte de João Batista, veio justamente à mesma região em que a morte, a região em que este havia atuado. Perdão. Aí, lemos um trecho estranho, ao qual lhes peço dedicar uma atenção toda especial, por não dever passar desapercebido. Pois no Evangelho as palavras não são apenas ornamentos da fala, ainda não estão escritas em estilo jornalístico. Aí é dito algo muito importante. O Cristo Jesus junta-se ao grupo dos que eram discípulos de João Batista. E essa situação é expressa numa frase a ser considerada. Abre aspas. E quando ele saiu, viu uma grande multidão. Fecha aspas. Frase que só poderia referir-se aos discípulos de João. Abre aspas. E teve compaixão deles. Fecha aspas. Por que compaixão? Porque eles haviam perdido seu mestre, porque ficaram sem João, de quem é relatado que, pouco antes, havia sido decapitado e enterrado. A situação é descrita com mais clareza ainda no que segue. Abre aspas. Pois eles se mostravam qual ovelhas, que não têm pastor, e ele começou a ensinar-lhes muita coisa. Fecha aspas. Marcos 6,34. É impossível apontar com mais clareza o fato de ele ensinar os discípulos de João. Ele os ensina, pois o espírito de Elias, que também é o de João Batista, ainda atua entre eles. Assim, esse trecho significativo do Evangelho de Marcos aponta com força dramática o fato de o Espírito do Cristo Jesus penetrar no que havia sido preparado pelo Espírito de João Elias. Tudo isso, no entanto, é apenas um ponto central, a cujo redor se agrupam outras coisas muito significativas. Eu gostaria apenas de chamar sua atenção para mais um detalhe. Muitas vezes dei a entender de que modo esse espírito de Elias João continuou atuando por meio de seus impulsos na história universal. Entre nós, antropósofos aqui reunidos, que podemos aprofundar-nos também em fatos ocultos, o assunto pode ser discutido livremente. Algumas vezes já aludi ao fato de a alma de Elias João ter reaparecido no pintor Rafael. Esse é um dos fatos capazes de chamar a atenção para o modo como se realizam as metamorfoses da alma, principalmente em consequência do grande impacto exercido pelo mistério do Gólgota. Uma vez que na era pós-cristã, uma alma como essa também devia atuar por intermédio da personalidade individual, o que em tempos antigos foi tão universalmente abrangente, reaparece numa personalidade tão diferenciada como foi Rafael. Acaso não se percebe que o que paira como uma aura ao redor de Elias João também acontece com Rafael, sucedendo que, em seu caso, algo semelhante ao dos outros dois, algo do qual se pode dizer que é grande demais para penetrar numa personalidade individual, pairando em seu redor, de modo que as revelações recebidas pela personalidade física tenham o efeito de uma iluminação? Sem dúvida, esse é o caso de Rafael. Existe uma comprovação, se bem que aparentemente pessoal, mas nem por isso menos estranha, em favor desse fato. Uma comprovação cujos elementos já tive oportunidade de indicar em Munique. Aqui tem uma nota em A Teosofia e a Vida Espiritual da Atualidade. Conferência especial proferida em 30 de agosto de 1912. Editada como Conferência Avulsa em Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geistenlicht und Lebensdunkel. GA número 138, 4ª edição Dornach, Rudolf Steiner Verlag, 1986, fim da nota. Mesmo assim, eu gostaria de abordar aqui esse tema, a fim de elaborar não só a personalidade do Batista, mas toda a entidade Elias João e a posterior evolução de sua alma em Rafael. Quem quiser aprofundar-se honesta e sinceramente no que Rafael representava, deverá nutrir sentimentos bastante peculiares a respeito do assunto. Chamei atenção para o moderno historiador da arte, Hermann Grimm, dizendo que ele foi capaz de produzir, com certa facilidade, uma biografia de Michelangelo, mas que, em compensação, tentou 3 vezes realizar uma espécie de biografia de Rafael. Como Hermann Grimm não foi um erudito comum, que em geral consegue tudo, e sim um homem universal, de coração aberto ao que pretendia compreender e pesquisar, ao terminar uma nova tentativa de escrever sobre a vida de Rafael, era obrigado a confessar que não se tratava em absoluto de uma vida de Rafael. E assim, recomeçava sempre, sem nunca satisfazer-se com seu trabalho. Pouco antes de sua morte, ele tentou novamente, sabemos-lo por suas obras póstumas, assimilar a vida de Rafael de modo como seu coração pedia. Até mesmo o título que o novo tratado deveria exibir era característico: Rafael como Potência Mundial. Ele tinha a impressão de que, acercando-se sinceramente da entidade Rafael, ninguém poderia descrevê-lo senão como potência mundial, como algo capaz de transparecer através de toda a história universal. É muito natural que um escritor moderno não se sinta, por assim dizer, muito à vontade para introduzir suas palavras se tiver de fazê-lo com a mesma franqueza e liberdade dos evangelistas. Mesmo o melhor dentre os escritores teria receio de proceder dessa forma, apesar de, em muitos casos, as palavras pertinentes surgirem com naturalidade em função das figuras que ele deve descrever. É muito estranho o que Hermann Grimm diz a respeito de Rafael nos primeiros capítulos escritos pouco antes de sua morte, onde podemos realmente perceber algo das proporções dessa figura que foi Elias João. Segue-se a citação. Se, por milagre, Michelangelo tivesse ressurgido dentre os mortos para viver novamente entre nós, caso o encontrasse, eu abriria respeitosamente caminho para ele passar. Mas se Rafael cruzasse meu caminho, eu o seguiria para ter a oportunidade de escutar algumas palavras de sua boca. No caso de Leonardo e Michelangelo, poderíamos limitar-nos a relatar o que eles representavam para sua época. No de Rafael, devemos partir do que ele significa para nós hoje. Os dois anteriores estão encobertos por um véu tênue, o que não acontece com Rafael, que se inclui entre aqueles cujo crescimento fica longe de estar concluído. Podemos imaginar uma futura sucessão de gerações e seres humanos, descobrindo novos enigmas em Rafael. Uma citação de Fragmente, volume 2, página 171. Hermann Grimm descreve Rafael como potência mundial, como um espírito que atravessa os séculos, os milênios, espírito que não cabe numa pessoa só. Mas em Hermann Grimm podemos ler também outras palavras que, como eu já disse, extravasam da franqueza e da honestidade de sua alma. E estas parecem querer exprimir que em Rafael existe algo como uma grande aura pairando à sua volta, tal como o espírito de Elias pairava em torno de Nabot. Seria possível encontrar palavras diferentes das de Hermann Grimm para isso? Segue uma nova citação. Rafael é um cidadão da história universal. É como um dos quatro rios que, segundo a crença do mundo antigo, fluíam do paraíso. Fragmente, volume 2, página 153. Isso quase poderia ter sido escrito por um evangelista, e poderíamos encontrar até palavras semelhantes para descrever Elias. Isto significa que até o moderno historiador da arte pode perceber os grandes impulsos universais que perpassam as épocas. Para compreender a ciência espiritual moderna, basta tão somente aprofundar-nos nas necessidades anímicas e espirituais das pessoas que se esforçam ansiosamente para alcançar a verdade na evolução da humanidade. É assim que João Batista se nos apresenta. E esses sentimentos nos ajudam tanto na leitura das primeiras palavras do Evangelho de Marcos, como logo depois no sexto capítulo. A Bíblia não é um livro com o mesmo efeito de um livro da moderna erudição, no qual, por assim dizer, se esboça claramente, à vista dos leitores, o que eles devem ler. Atrás de sua composição, de seu estilo artístico maravilhosamente oculto, a Bíblia esconde muitas coisas do que tem a anunciar a respeito dos mistérios. Assim, atrás dessa composição artística oculta, ela esconde também certas coisas a respeito do Batista. Permitam-me chamar sua atenção para um detalhe que talvez os senhores devam aceitar apenas como verdade relacionada com a sensação ou o sentimento. Mas se estiverem dispostos a aceitar outras verdades que não as do intelecto, poderão concluir que a Bíblia as contém ao falar da relação do espírito e da alma de Elias com o espírito e a alma de João Batista. Vejamos em que medida isso acontece. E tão brevemente quanto possível, procuremos sentir um trecho da narração de Elias no Antigo Testamento. Aqui inicia a citação. Elias levantou-se e seguiu em direção a Sarepta. E tendo chegado à porta da cidade, apareceu-lhe uma mulher viúva recolhendo lenha. Ele a chamou e disse: dá-me um pouco de água para beber num vaso. E quando ela foi buscá-lo, Elias a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão. Ela respondeu: tão certo como o Senhor teu Deus vive, eu não tenho pão, mas somente um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na ânfora. Ando juntando uns gravetos a fim de usá-los no fogo para mim e meu filho, para que possamos comer e depois morrer. Elias disse-lhe: Não temas, vai e faze como disseste, mas primeiro faze, desse pouco de farinha, um pãozinho para mim e traze-o. Depois deverás fazê-lo também para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, o Deus de Israel: A farinha que está na panela não faltará, nem diminuirá na ânfora o azeite, até o dia em que o Senhor fizer cair a chuva sobre a terra. A mulher foi e fez como Elias lhe havia dito. E ele comeu, e ela também, e toda a sua casa durante algum tempo. E não faltou farinha na panela, nem diminuiu o azeite na ânfora, conforme o Senhor tinha predito através de Elias. 1 Reis 17, de 10 a 16. Fim da citação. O que podemos ler nessa narrativa de Elias? Lemos sobre a chegada de Elias à casa de uma viúva e uma curiosa multiplicação dos pães. A presença do espírito de Elias faz com que nada falte, apesar de haver pouco pão. Vemos que o pão se multiplica no momento da chegada do espírito de Elias à casa da viúva. Ele faz acontecer o que nos é descrito como a multiplicação dos pães. Poderíamos dizer o seguinte: do Antigo Testamento reluz o fato de, com o aparecimento de Elias, ser produzida uma multiplicação dos pães. E agora, leiamos o sexto capítulo do Evangelho, segundo Marcos, que começa com a narrativa da decapitação de João por Herodes e da chegada e encontro do Cristo Jesus com o grupo de discípulos de João. Sintamos em nossas almas a atmosfera desse capítulo. Início da citação. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como já era tarde, seus discípulos chegaram-se a ele, dizendo: Este lugar é solitário, e a hora já está avançada. Despeça-os a fim de que possam ir às quintas e povoados próximos para comprar alguma coisa para comer. E respondendo-lhe, disse-lhes ele: Dai-lhes vós de comer. E eles responderam: Como podemos comprar pão para dar-lhes de comer com 200 dinheiros? Ele, porém, disse-lhes: Quantos pães tendes vós? Ide ver. Depois de terem verificado, disseram-lhe: 5 pães e 2 peixes. Ele então ordenou-lhes que se sentassem todos sobre a relva verde, o que fizeram em grupos de 100 e de 50. Pegando os 5 pães e os 2 peixes, ele elevou os olhos ao céu, disse a bênção, partiu os pães e deu-os a seus discípulos para que os servissem a eles. Distribuiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados. Marcos, capítulo 6, 34 a 42. Os senhores conhecem a história. Uma multiplicação dos pães mediante o espírito de Elias João. A Bíblia não se exprime claramente no mesmo sentido em que hoje a palavra claramente mais insere no elemento da composição o que quer dizer. E quem souber avaliar verdades ligadas ao sentimento, quererá demorar com o seu sentimento no trecho da Bíblia onde se relata como Elias encontra a viúva e multiplica o pão, e depois onde o Elias renascido abandona o corpo físico e o Cristo Jesus, em sua atmosfera e sob nova forma, realiza o que se interpreta como a multiplicação dos pães. São esses os passos e as concatenações internas da Bíblia, indicando-nos como, no fundo, a ideia de haver uma compilação de fragmentos não passa de uma erudição vazia, sendo que um conhecimento bíblico verdadeiro nos possibilita reconhecer o espírito unitário da composição, não importando quem seja esse espírito. É assim que se nos apresenta a figura do Batista. É bastante curioso como o próprio Batista se insere na obra do Cristo Jesus. Por duas vezes, temos a indicação de que o próprio Cristo Jesus adentra a aura do Batista, ou seja, a esfera onde a personalidade física se retira cada vez mais e finalmente abandona por completo o plano físico. Por outro lado, o singelo Evangelho de Marcos nos informa em palavras muito claras como agora tudo muda em consequência da entrada do Cristo Jesus no elemento de Elias João, fazendo com que um novo impulso seja dado ao mundo. Para se compreender isso, é necessário ter em vista todo o quadro apresentado no Evangelho. De um lado, a partir do momento em que, após a prisão de João Batista, o Cristo surge para falar dos reinos divinos, até o ponto em que se fala do assassinato de João por Herodes. E depois os capítulos seguintes, considerando-se, em seu verdadeiro caráter, todos esses relatos até a história de Herodes, verificamos que todos eles visam a proporcionar-nos uma visão bastante clara da essência do Cristo Jesus. Ontem mesmo já chamamos sua atenção para a forma de atuação dessa essência do Cristo, de modo que ele é reconhecido não só pelos homens, mas também pelos espíritos demoníacos e pelos seres suprassensíveis. Isso é o que se nos apresenta à primeira vista, de maneira saliente e marcante, mas logo se nos evidencia que o que reside no Cristo é diferente do que residia em Elias Nabote, pois o espírito de Elias não conseguia penetrar totalmente em Nabote. O sentido do Evangelho de Marcos é relatar como o Cristo penetra por completo em Jesus de Nazaré, preenchendo toda a sua personalidade física, e como age nele, o que reconhecemos como o eu humano em geral. Ora, o que horroriza tanto os demônios que mantêm os homens possessos quando Cristo os enfrenta? É o que os obriga a dizer, abre aspas, tu és aquele que traz Deus em si, fecha aspas, e a reconhecê-lo como uma potência divina na personalidade que força os demônios a identificar-se e a abandonar a pessoa por meio do poder inerente à personalidade individual do homem. Marcos, 1 capítulo, 24, 3, 11 e 5, 7. É por isso que os primeiros capítulos do Evangelho segundo Marcos destacam tanto essa figura que, de certo modo, aparece como contraste para Elias Nabote e também para Elias João. Enquanto nesses o elemento que confere alma não podia habitar plenamente, no Cristo Jesus ele está plenamente contido. Por isso, embora viva nele um princípio cósmico totalmente individual, o Cristo Jesus defronta-se com as outras pessoas, inclusive com as que ele cura, como personalidade humana particular. Atualmente, é comum tais narrativas do passado serem recebidas num sentido bem peculiar. Especialmente, muito dos naturalistas modernos ou monistas, como também se denominam, recebem-nas assim, ao defender certas cosmovisões. Podemos caracterizar esse sentido dizendo que esses bons eruditos, esses bons filósofos da natureza, opinam secretamente e com vergonha de admiti-lo, que teria sido melhor o Senhor Deus ter deixado para eles a tarefa de organizar o mundo, pois eles os teriam feito melhor. Um desses eruditos jura que a sabedoria só chegou à humanidade nos últimos 20 anos. Outros ainda contam apenas os últimos 5 anos e consideram superstição o que existia anteriormente. Eles lamentam profundamente que, ao passar o Cristo Jesus pela Terra, ainda não existisse uma medicina científica moderna, com todos os seus diversos remédios, e consideram que teria sido mais sensato se todas aquelas pessoas pudessem ter sido curadas pelos métodos da medicina moderna, como, por exemplo, a sogra de Simão e outros. Ora, em sua opinião, um Deus perfeito seria aquele que organizasse seu intelecto segundo as concepções dos modernos eruditos naturalistas. Ele não teria deixado os homens suspirar tanto tempo pela moderna erudição científico-natural. Assim, do modo como o bom Deus o organizou, o mundo saiu um pouco estragado em comparação com que um erudito naturalista teria feito. Eles não o dizem, envergonham-se de dizê-lo, não obstante, isso se insinua nas entrelinhas. Basta dar nome às coisas que hoje circulam entre os eruditos materialistas. Se pudéssemos falar a sós com um desses senhores, talvez ouvíssemos que, na verdade, a única saída é ser ateu. Pois bem se vê quão pouco o bom Deus conseguiu curar os contemporâneos do Cristo Jesus pelos métodos da moderna ciência natural. No entanto, existe algo que essas pessoas não consideram, ou seja, que devem sinceramente levar a sério a palavra evolução, usada por elas com tanta frequência, que tudo deve estar contido na evolução para o mundo poder chegar a seu destino. Não basta buscar um plano estabelecido pela ciência moderna para se criar um mundo. Pensando assim, não se sabe que antigamente toda a constituição do ser humano, a composição de seus corpos mais sutis, era totalmente diferente. Naquele tempo, os métodos da ciência natural não teriam sido de utilidade alguma para a personalidade humana. O corpo etérico era muito mais ativo e mais potente do que hoje. Havia maiores possibilidades de se atuar sobre o corpo físico por meio do corpo etérico. E quando, falemos sucintamente, se curava com sentimentos que fluíam de uma pessoa à outra, o efeito era bem diverso do que ocorre hoje, quando o corpo etérico era mais potente e ainda dominava o corpo físico. Os medicamentos psicoespirituais atuavam de modo bem diferente. Como os seres humanos tinham uma constituição diferente, os meios de cura também tinham de sê-lo. Um erudito naturalista que ignore isso dirá não acreditar em milagres, pois, na verdade, essas curas são milagres, e isso precisa ser eliminado. Um moderno teólogo esclarecido encontra-se hoje num embaraço todo especial, pois quer preservar as coisas, mas está preso ao atual preconceito de que tais curas não são possíveis, não passando de milagres. Busca-se, então, toda a sorte de explicações para a possibilidade ou impossibilidade dos milagres. Só que não se sabe de uma coisa. Tudo o que é descrito até o sexto capítulo do Evangelho de Marcos não era absolutamente milagre para aquele tempo, assim como hoje em dia não é milagre influenciar esta ou aquela função do organismo humano mediante um medicamento qualquer. Naquele tempo, ninguém teria pensado em milagre se alguém, estendendo a mão, dissesse a um leproso, abre aspas, eu quero, então fica limpo, fecha aspas. Todo o efeito natural que transbordava do Cristo era o medicamento. Hoje já não teria efeito, pois a ligação entre o corpo etérico e o corpo físico é bem diferente. Naquele tempo, porém, os médicos curavam principalmente assim. Por isso, não é de admirar que o Cristo Jesus tenha curado os leprosos por meio da compaixão e com a imposição das mãos. Isso era óbvio naquele tempo. O que deve ser salientado nesse capítulo é algo totalmente diverso, e temos de tê-lo em vista. Consideremos como, por exemplo, antigamente se formavam os médicos menores ou maiores. Eles eram formados em escolas anexas às dos mistérios e assimilavam forças que, através deles, atuavam a partir dos mundos suprassensíveis, de modo que os médicos daquele tempo eram como uma espécie de médiums para forças suprassensíveis. Eles transmitiam forças suprassensíveis por sua própria mediunidade, à qual eram elevados nas escolas médicas de mistérios. Quando um médico desses colocava sua mão sobre um doente, não eram suas próprias forças que fluíam, e sim forças provenientes do mundo suprassensível. Essa capacidade de servir de canal para a atuação de forças suprassensíveis era uma consequência de sua iniciação nas escolas de mistérios. Os homens daquela época não se teriam assombrado muito com descrições de curas de leprosos ou de doentes febris por meio desses processos químicos. O aspecto significativo disso não eram as curas em si, mas o fato de aparecer alguém capaz de operá-las sem ter cursado uma escola de mistérios, alguém trazendo em sua própria alma a força que antes fluía dos mundos superiores, tendo essas forças se tornado pessoais e individuais. Era preciso apresentar o fato de que o tempo se cumprira e de que, a partir de então, o homem não podia mais ser um canal de forças suprassensíveis. Isso chegara ao fim. Tal fato se havia evidenciado também às pessoas batizadas por João no Rio Jordão. Esse tempo havia terminado, sendo necessário que tudo a ser realizado no futuro fosse pelo eu humano, pelo cerne íntimo e divino do ser humano. E se alguém entre eles realizava por si mesmo o que os demais faziam com a ajuda dos seres que vivem nos mundos superiores, e cujas forças os influenciavam. Nós não compreendemos a Bíblia em seu verdadeiro sentido se interpretarmos o processo de cura como algo extraordinário. Foi no crepúsculo dessa era antiga que tais curas puderam ocorrer. E aí se diz que o Cristo realiza curas na época do arrebol, mas com as novas forças disponíveis daí em diante. Por isso também é descrito com plena clareza como o Cristo Jesus atua de pessoa para pessoa. Sempre é enfatizado que ele atua de pessoa para pessoa, especialmente a curar a mulher no quinto capítulo do Evangelho de Marcos. Ele a cura quando ela se aproxima e segura seu manto. E ele sente que uma corrente de forças flui de seu interior. Essa narrativa nos é feita da seguinte maneira. A mulher se aproxima do Cristo Jesus e agarra seu manto. Inicialmente, ela nada faz. Inicialmente, ele nada faz. Ela sim, ela agarra seu manto. Dele parte uma corrente de energia. Por que motivo? Não pelo fato de, nesse caso, ele haver emitido, mas pelo fato de ela a haver extraído, o que ele só nota mais tarde. Isso é apresentado com toda clareza. E como ele se expressa ao percebê-lo? Abre aspas. Filha, tua fé te ajudou. Vai em paz e fica curada de teu mal. Só nesse instante ele percebe que o reino divino flui para seu interior e irradia dele novamente. Ele não está ali como os antigos exorcistas de demônios se apresentavam a seus pacientes, acreditando o doente ou não. A força que descia dos mundos supraterrestres por intermédio do curandeiro afluía para ele. Agora, porém, que se tratava do eu, esse devia cooperar. Tudo se tornara individualizado. É a descrição desse fato que importa, e não o que era natural na época, ou seja, a possibilidade de se agir sobre o corpo por meio da alma. Importava, isso sim, que ao iniciar-se a nova era, deveria estabelecer-se uma nova relação entre um eu e outro. Antigamente, o espírito habitava os mundos superiores e pairava sobre o ser humano. Agora, os reinos dos céus chegavam mais perto e instalavam-se nos corações dos homens, habitando-os como a um centro. Este é o aspecto importante. Para tal cosmovisão, o exterior, físico e a moral interior confluíram numa nova forma e de um modo tal que desde a fundação do cristianismo até nossos dias só podia ser fé. A partir de agora, pode tornar-se saber. Imaginemos em tempos antigos um paciente idoso que se encontrasse, como acabo de descrever, diante de seu médico, seu curandeiro. Forças mágicas eram buscadas nos mundos suprassensíveis por meio do médico. Preparado nas escolas de mistérios, tais forças fluíam através do corpo do médico para o paciente. Não havia qualquer correlação com a situação moral do paciente, pois nenhuma passagem do processo tocava ainda seu eu. Não importava seu estado moral, pois as forças afluíam magicamente dos mundos superiores. Chegava agora uma nova era. Então, o aspecto moral e físico da cura confluíram de nova forma. Sabendo disso, podemos compreender uma outra narrativa. Aqui inicia-se uma citação. Passaram-se dias até que ele retornasse a Cafarnaum e anunciou-se que ele estava em casa. Muita gente se reuniu de modo que não sobrava mais lugar diante da porta, e ele lhes dirigiu a palavra. Levaram até ele um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo chegar com este até ele por causa da multidão, descobriram o telhado, fazendo com que a maca com o paralítico descesse através da fresta. E Jesus, percebendo a sua fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados te são perdoados. Marcos 2, de 1 a 5. O que teria dito um médico antigo? O que esperavam os fariseus, doutores das Escrituras, para que a cura acontecesse? Teriam esperado que um médico antigo dissesse, abre aspas, as forças que entram em ti e em teus membros paralisados farão com que te movimentes. Fecha aspas. E o que diz o Cristo Jesus? Abre aspas, teus pecados te são perdoados. Fecha aspas. Ou seja, o elemento moral do qual participa o eu. Eis uma linguagem que os fariseus não compreendem. Eles não podem compreendê-la. Parece-lhes blasfêmia alguém falar desse modo, pois em sua concepção não se pode falar de Deus senão como alguém que habita os mundos superiores e de lá atua, sendo que os pecados não podem ser perdoados senão a partir destes mundos superiores. Eles não compreendem que perdoar pecados é algo relacionado com quem cura. Por isso, o Cristo prossegue. Prossegue a citação. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Abre aspas, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, pega tua maca e anda. Para que saibais que o Filho do Homem possui pleno poder para perdoar os pecados da terra, abre parênteses, e dirigindo-se ao paralítico, fecha parênteses, digo-te, levanta-te, pega tua maca e vai para casa. E ele se levantou, pegou logo a sua maca e deixou a casa à vista de todos. Marcos capítulo 2, de 9 a 12. Ele une o aspecto moral ao modo mágico de curar, estabelecendo assim a transição do estado isento de um eu àquele pleno do mesmo. É com isso que nos deparamos em todas as narrativas. Devemos compreender as coisas nesse sentido, pois é assim que são relatadas, comparando o que a ciência espiritual tem a dizer com o que nos é contado na Bíblia a respeito da absolvição dos pecados. Encontramos as mais estranhas explicações, porém nenhuma é satisfatória, pois não se conhecia a verdadeira significação do mistério do Gólgota. Uma fé, disse eu, era o que tinha de ser. Por que uma fé? Porque a manifestação do moral no físico não se realiza numa única encarnação. Observando uma enfermidade física de alguém hoje em dia, não devemos relacionar suas qualidades morais com as físicas nesta mesma encarnação. Somente ao considerarmos as várias encarnações é que aparece a inter-relação do moral com o físico em seu karma. Como até aqui o karma não foi levado em conta, ou foi muito pouco, podemos dizer que até agora o nexo entre o moral e o físico pôde ser apenas uma fé. Agora que podemos abordar o Evangelho segundo a ciência espiritual, isso se torna saber. Então, o Cristo está ao nosso lado como um iluminado acima do karma ao revelar, abre aspas. Esse eu posso curar, pois percebo em sua personalidade que seu karma lhe permite levantar-se agora e andar, fecha aspas. É justamente num trecho da Bíblia, como este, que vemos como ela só pode ser compreendida com os recursos da ciência espiritual moderna. Eis nossa tarefa: demonstrar como esse livro universal contém realmente a mais profunda sabedoria sobre a evolução da humanidade. Um dia, quando se compreender o efeito cósmico do mistério do Gólgota na Terra, seu significado cósmico-terreno e terreno-cósmico nunca mais se poderá considerar uma ofensa a qualquer outra fé religiosa do mundo, o que pode ser dito com base nos evangelhos. O Evangelho segundo Marcos nos dá um bom motivo para ressaltar isso cada vez mais no decorrer dessas conferências. Pelos motivos indicados no fim da conferência de ontem e, sobretudo, porque não é possível encerrar o verdadeiro conhecimento da Bíblia numa confissão determinada, é que ela deve tornar-se propriedade universal. Sua verdade intrínseca fará com que esse conhecimento fundamentado na ciência espiritual confira o mesmo valor a todas as confissões religiosas do mundo. Isso trará uma reconciliação entre essas religiões, cujo início poderia ser a palestra daquele indiano sobre Cristo e o cristianismo, referida por mim na primeira conferência, na qual ele, embora preso a todos os preconceitos de seu povo, encarou o Cristo num sentido interconfessional. O esforço para compreender a figura do Cristo passa a constituir a missão de atuação científico-espiritual nas diferentes crentes religiosas. Pois a mim parece que o movimento espiritual deve ter como missão um aprofundamento nas diversas religiões, de modo a compreender em profundidade sua essência interior. Aproveito a oportunidade para reiterar o que já mencionei várias vezes, isto é, como se posicionará um budista que é teósofo frente a um teósofo cristão. O budista dirá, abre aspas, depois que o Bodhisattva se transformou num Buda, após a morte, o Gautama Buda alcançou uma altura tal que não tem mais necessidade de voltar à Terra. Fecha aspas. E o cristão teósofo responderá, abre aspas, eu compreendo, pois acredito na mesma coisa a respeito do teu Buda ao encontrar o caminho para o teu coração e acreditar no que tu acreditas. Fecha aspas. Isso significa compreender a religião do outro, elevar-se à religião do outro. O cristão que se tornou teósofo é capaz de compreender tudo o que o outro diz. O que, porém, dirá o budista que se tornou teósofo? Ele dirá, abre aspas, procuro compreender a essência do cristianismo, isto é, que no caso do Cristo não se trata meramente do fundador de uma religião, pois o mistério do Gólgota é um fato impessoal. Acontece que o homem Jesus de Nazaré não se apresentou como fundador de uma religião. O Cristo penetrou nele, morreu na cruz e assim consumou o mistério do Gólgota. Fecha aspas. O importante é que esse mistério do Gólgota constitui um fato cósmico. O budista dirá então, abre aspas, daqui em diante compreenderei isso, pois terei captado o cerne essencial de tua religião, tal como captaste o da minha. Não apresentarei mais o Cristo como um indivíduo que se reencarnará, pois o que importa para ti é o que sucedeu. Seria estranho eu dizer que o cristianismo necessitará de correções, ou que, compreendendo melhor o Cristo Jesus, não teriam crucificado após 3 anos, pois deveriam tratar de modo diferente o fundador de uma religião. O que realmente importa é que o Cristo foi crucificado. Fecha aspas. Não se trata, no caso, de pensar como se cometeu uma injustiça, e por isso o cristianismo poderia ser corrigido. Budista algum que se tenha tornado teósofo poderia hoje dizer outra coisa, senão o seguinte, abre aspas, da mesma forma como compreendes o cerne essencial da minha religião, procuro compreender o da tua, fecha aspas. O que sucederá se os seguidores dos diferentes sistemas religiosos chegarem a compreender-se mutuamente, se o cristão disser ao budista, abre aspas, creio em teu Buda da mesma maneira como tu, fecha aspas, e se o budista disser ao cristão, abre aspas, posso compreender o mistério do Gólgota como tu, o compreendes, fecha aspas. Qual será o destino da humanidade quando algo assim se generalizar? Haverá paz para os homens e reconhecimento recíproco das religiões, e isso acontecerá necessariamente, e o movimento teosófico deverá ser uma verdadeira compreensão recíproca das religiões, pois seria contrário ao espírito da teosofia se um cristão, tornado teósofo, dissesse ao budista, abre aspas, não é certo que Gautama, após ter se tornado Buda, não deverá reencarnar-se. Ele deverá aparecer como homem no fim do século XX, fecha aspas. O budista então responderia, abre aspas, então, tua teosofia serve apenas para escarnecer da minha religião? Fecha aspas. Haveria, assim, uma desunião ao invés de paz e harmonia entre as religiões. Da mesma forma, o cristão deveria dizer ao budista que advogasse uma melhora do cristianismo. Abre aspas. Se afirmares que o mistério de Gólgota foi um engano e que o Cristo deverá reaparecer num corpo físico para que tenha agora um destino melhor, não estarás fazendo qualquer esforço para compreender minha religião. Estarás escarnecendo dela. Fecha aspas. A teosofia não se presta a escarnecer de uma confissão religiosa, seja antiga ou recém-fundada, pois, de outra forma, se trataria de um movimento baseado no escárnio mútuo e não na compreensão mútua entre as religiões. Devemos gravar bem isso em nossas almas para compreender o espírito e o cerne oculto da teosofia. E nada melhor para entendê-lo do que estendermos a todas as religiões a força e o amor reinantes nos evangelhos. Nas próximas conferências, mostrarei como o Evangelho segundo Marcos tem um papel importante no cumprimento desse objetivo. Fim da terceira palestra.